E seja muito bem-vindo a mais um Dá-me Lume, este podcast do Politicamente Falando que vai iluminar o teu caminho sinuoso, por vezes picudo, também lar de monstros, também conhecido até por política. Talvez este acabe por ser o sinónimo mais assustador. O meu nome é Manuel Carvalho, hoje tenho comigo o Francisco Fernandes e vamos levar-te numa viagem até Angola e mais precisamente à província de Kenfunfu, que é um nome que eu, por algum motivo, tenho bastante dificuldades em dizer. Francisco, esta acaba por ser uma história à Indiana Jones, porque envolve diamantes, repressão política e violência policial. Acho que temos aqui tudo o que está inserido na fórmula para ter um ótimo romance, ou pelo menos um romance de aventuras, claro está, ou pelo menos uns bons 10 minutos de podcast. Mas antes de mais, Francisco Fernandes, seja muito bem-vindo e, claro, muito obrigado também por estares aqui connosco.
Olá, Manel. Obrigado eu por estar aqui.
Vamos lá então falar de Kenfunfu, em Angola, onde a polícia dispersou uma manifestação, onde pessoas morreram e onde os relatos são muito diferentes, apenas para tornar tudo isto mais interessante. Francisco, vou então recorrer-me de ti. O que é que se passou em Angola?
Bom, como dizes, Manel, esta é uma história importante e ainda muito mal contada, infelizmente. As forças policiais angolanas foram chamadas para dispersar uma manifestação com 600 pessoas e tiveram de recorrer ao que consideraram a força desproporcional e vários manifestantes acabaram por perder a vida. Ora, é aqui que também os relatos divergem. Várias organizações não governamentais, membros da Igreja Católica e também da oposição política no país, condenaram o que dizem ter sido um massacre e pedem que seja realizado um inquérito independente sobre os acontecimentos. Do outro lado, as autoridades contam uma outra versão da história, dizem que agiram em autodefesa, isto a citar, face ao que acreditam ter sido, perdão, um ato de rebelião, quando os manifestantes tentaram invadir uma esquadra local. Os confrontos entre polícias e manifestantes causaram, e passo a citar, um número de mortes não especificado, e isto talvez seja assim a questão mais complicada à volta disto, além do falecimento das pessoas, é de facto o que é que aconteceu.
Sim, de facto, quando nós temos uma história que termina com, ou pelo menos que tem envolvidas vítimas mortais e que depois termina em não especificado, claramente vamos ter aqui pano para mangas. Mas, portanto, nenhum dos lados reconhece a história que o outro conta. É este o resumo que eu faço daquilo que me disseste agora. Mas, Francisco, como eu disse, e tu também referiste há pouco, estamos aqui a falar de mortes. Eu presumo que a confusão também se vai estender para este campo.
Sim, estende-se e complica muito mais esta história. De acordo com ativistas e com a população, os confrontos terão causado mais de 20 mortes entre os civis, daí o tal massacre que é relatado. A Amnistia Internacional apenas conseguiu confirmar a morte de 10 pessoas, mas os habitantes defendem que muitos dos cadáveres desapareceram. Ora, a polícia também reconhece que houve vítimas mortais, mas diz que terão sido apenas 6. Os relatos que têm surgido na última semana têm sido cada vez mais negros e toda esta questão, toda esta incerteza só piora a situação.
E acaba por ser uma diferença enorme. Afinal, estamos aqui a falar de menos de um terço daquilo que os manifestantes dizem que realmente aconteceu, não é? Portanto, passamos de 20 mortes para uma polícia que apenas reconhece 6 mortes. Presumo também que não tenham reagido, isto é, que a população não tenha reagido bem a estas declarações por parte das autoridades.
Sim, presumimos bem. Vários locais denunciaram, na verdade, esta disparidade dos números. Mas isto levou a uma outra nova polémica. Os ativistas acusam agora a polícia de deter e torturar os moradores que chamaram a atenção para as mortes, que não foram reconhecidas pelas autoridades. E há ainda habitantes que dizem estar a ser ameaçados para não falarem à comunicação social.
E claro que a política também não se colocou de lado de toda esta questão. O que aconteceu, Francisco, ao inquérito independente de que tu falavas?
Bom, foi uma exigência que não teve resposta. A entrada na vila de Kenfunfu tem sido negada até a deputados da UNITA, que é o principal partido da oposição, e que diz que os seus deputados foram impedidos de entrar na cidade e aí se mantiveram durante vários dias, sem acesso à água e sem acesso à comida. Ao abandonarem Kenfunfu, os deputados da UNITA acusaram o regime de ser uma ditadura.
E tendo essa fama, eu estou para aqui a magicar, ou pelo menos a adivinhar, que o MPLA, que no fundo é o partido que sustenta o governo, também tenha respondido a estas acusações na mesma moeda.
Sim. O MPLA, que lembra o Manel, governa Angola desde a sua independência, em 1975, defende que esta situação é perigosa para a estabilidade político-social do país e contrária ao bom ambiente de negócios que era uma das bandeiras da economia angolana, o que afasta investimento privado na ótica do governo. Tudo isto tem uma outra dimensão, até porque Cafun fica na região das Lundas com uma história de um movimento independentista próprio. Portanto, as coisas ainda ficam um bocadinho mais complicadas aqui.
Então, mas espera lá, Francisco. Agora, vou confessar que agora, com essa não estava à espera, chamaste-me aqui um bocadinho a curiosidade, mas existe algum conflito independentista em Angola? Ou pelo menos um novo conflito, não é? Já teve a sua situação com Portugal. Mas mesmo dentro do território angolano, existe algum conflito desses?
Existe, sim, senhor. Esta manifestação na qual decorreu esta terrível situação, celebrava os 127 anos da oficialização do Tratado de Protetorado entre Portugal e essa região de Lunda. No fundo, esta região devia pertencer aos nativos Lunda Tshokwe, eu peço desculpa se eu estiver a dizer isto de forma errada, mas provavelmente não consigo confirmar. No entanto, este acordo entre Portugal e os nativos foi ignorado quando a independência de Angola foi negociada, quase um século depois, não é? Ora, isto não acontece por razões apenas nacionalistas. Existe também uma motivação de ordem económica, uma vez que a região é rica em diamantes. Já o povo daquela terra vive com falta de emprego, de cuidados médicos, de água, eletricidade, falta de escolas. Quer dizer, é um problema endémico na região, não só em Angola, mas especificamente nesta região de Lunda.
Ora, então aí está finalmente a parte dos diamantes, que era tudo aquilo que nos faltava para completar este filme digno de qualquer salteador de arcas. Mas, fora de brincadeiras, é uma questão bastante complexa. Vamos agora também esperar para ver como é que o governo angolano vai lidar com toda esta questão. E também, claro que será relevante saber se teremos ou não alguma interferência internacional, talvez até mesmo de Portugal. Francisco, muito obrigado por ter estado aqui connosco e por nos explicares tudo isto.
Ora, essa, Manuel. É sempre um gosto.
E agora, para ti que nos ouves, se ficaste com questões relativas a este tema, passa pelo nosso Instagram, politicamentefalando.pt, onde podemos responder a qualquer dúvida e também onde podes encontrar as novidades da política nacional e internacional. E já agora, se por acaso não estás com vontade de trabalhar na tese, primeiro, estamos juntos, e segundo, vou deixar-te aqui o convite para ouvires os nossos outros episódios do Dá-me Lume, mas também a passar pelo nosso outro podcast, No Meu Tempo É Que Vai Ser. Este é um podcast onde nós falamos com jovens que estão na linha da frente da política e onde tentamos mostrar que realmente este bicho de sete cabeças não tem razões para ser temido e que até nós, tão jovens que somos, podemos enfrentá-lo de frente. Enfrentá-lo de frente também foi uma boa expressão. Mas podes encontrar tudo isto nesta mesma plataforma onde nos estás a ouvir agora. Não só os episódios que ficaram para trás do Dá-me Lume, mas também este podcast do No Meu Tempo É Que Vai Ser. De resto, vemo-nos na próxima semana. Muito obrigado e até à próxima.